CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Dez horas e sete minutos, a participação do Elcio Costa, jornalista Elcio Costa, nosso comentarista político. A gente sabe, Elcio, o ano de 2022, ano de eleições, nós estamos só no aguardo, né, da definição tanto de candidatos, né, se serão estes mesmos que estão com pré-candidatura, né, à presidência, como também ao governo do estado de São Paulo. Vai ser uma espera com data determinada, né? Daqui a pouco as convenções definindo de forma oficial os candidatos, não, Elcio? Bom dia, Elcio.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí pela CBN. Realmente agora esse período é um período de definição, né? Vamos esperar as convenções. Também está tendo uma movimentação muito grande em torno de algumas candidaturas, algumas frentes partidárias, né? Principalmente envolvendo aí a campanha presidencial aí da chamada Terceira Via, né? Que Simone Tebet está sendo apontada como uma pessoa que seria o nome da Terceira Via, aí deslocando da campanha outros próceres da política, né? Entre eles, João Dória, o ex-governador, que é o candidato, foi o candidato indicado pelo PSDB nas suas prévias. Então, chacoalhando a goiabeira dele para ver se ele cai, mas ele está agarradinho lá no tronco da árvore, não está caindo de jeito nenhum.
Uma situação da qual a gente aguarda. Eu também acho que algumas destas candidaturas, eu nunca entendi, viu, Elcio e Marcelo Rocha, eu nunca entendi assim, por que, né, que o cara, ele sabe que ele não vai ganhar, mas por que que ele sai? Qual é o objetivo? Qual é a motivação? Fortalecimento do partido? Verba? Um cargo lá na frente? Talvez seja essa a negociação que se espera de um candidato que entra numa eleição e não tem, né, a possibilidade de sair vencedor desta eleição majoritária, né, Elcio?
Eu acredito que nessa fase, né, de acordo com as pesquisas, as tendências, né, eu volto a falar, eu acredito em pesquisa, acho que tem pesquisa bastante séria. Um candidato que está nessa faixa de que não está decolando, né, muito tempo, várias coisas, são os acordos políticos que ele precisa manter, ele precisa ter um partido, de repente, precisa ter um nome de projeção para puxar voto para a bancada. E eu acho que no caso do ex-governador João Dória pesa bastante também o perfil dele, né, o perfil pessoal, né? Ele é um cara determinado, é um realizador, e é difícil levar uma frustração dessa para casa, né? Agora ele tá colhendo o que ele plantou ao longo dos últimos anos, né? Então o exercício político dele sempre foi de um rinoceronte na loja de louças, né? Inclusive na campanha de 2018, que ele deixou o candidato do partido dele no beiro do caminho, né? O ex-governador Geraldo Alckmin, né? Então, ele criou a famosa Bolsodória no estado de São Paulo. Saiu, inclusive, atrás do candidato Jair Bolsonaro, aí foi até no Rio de Janeiro tentar um encontro com ele. Então, ele está colhendo o que ele plantou, né? Então, a praxis política dele é bastante, vamos dizer assim, divergente, né? Então, agora é o troco. Bom, a classe política não perdoa.
A minha mãe já falava, né? Cada um faz o que quer, desde que respeite, né, o espaço e o direito de todos. Mamãe Falei já é um outro personagem, né, da nossa história política, né? Mamãe Falei, eu não consigo entender como é que, sei lá, né? Mamãe Falei, Arthur Duval, o homem que foi para a Ucrânia e voltou sem saber o que estava acontecendo depois do vazamento de alguns áudios no WhatsApp. É uma questão muito delicada. E foi cassado, né? De forma oficial, cassado os direitos políticos. E mamãe falou para você que seria desse jeito, Elcio?
Olha, mamãe Falei demais, né? Porque a Assembleia Legislativa, antes de chegar essa furiaca dessa semana, né, cassou o mandato do Arthur Duval. Olha, interessante que é o único deputado cassado nos últimos 23 anos em São Paulo, né? Em abril ele chegou a renunciar ao mandato para tentar escapar não só da cassação oficial que aconteceu essa semana, também da perda dos direitos políticos dele, para os próximos 5 anos. Não está na urna dessa eleição e nem nas próximos 8 anos vai estar em urna alguma, né? Essa estratégia dele de renunciar não deu certo e agora teve realmente um mandato cassado por unanimidade. 79 votos contra ele, nenhum a favor. Agora, acho que é legal a gente explorar esse tema do Arthur Duval, ô Fernando, porque que é um episódio extremamente lamentável, né, tudo que ele falou, para lembrar que o Arthur Duval foi um dos candidatos a deputado mais votados na região em 2018. Né? O cara é de São Paulo, tem uma trajetória política alicerçada pelo MBL nas redes sociais, e ele é um desses paraquedistas aí que aparece de 4 em 4 anos, são bem votados, mas depois pouco ou nada fazem pela região. Né? Alguns nem dão as caras mais por aqui, acho que eles nem sabem direito onde é que fica a cidade, né? A ordem da cidade. Né? Jacareí vem antes de São José ou depois de Caçapava, e Silveiras, que cidade é essa? Tal. Enquanto isso, a gente vê que a bancada regional de deputados do Vale mesmo continua estacionada lá nos 4, né? São 2 estaduais, 2 federais. E é pequena, se a gente levar em consideração a importância da região e o número de eleitores, é pequena e por isso ela faz pouco barulho junto ao Palácio dos Bandeirantes e ao governo federal. E é triste que aconteça isso, né? Porque, por exemplo, obras da duplicação da Tamoios, na trecho da Serra, ficaram 2 anos paradas. 2 anos paradas. O Hospital Regional de Caraguatatuba, prontinho, também ficou 2 anos esperando uma agenda do governador. Olha, isso é um absurdo, né? 2 anos de podia estar funcionando, servindo para a população, ficou esperando uma agenda política do governador. E o AME de Taubaté, que ficou 5 anos esperando para ser liberado, também é um exemplo ruim. No âmbito federal, por exemplo, a concessão da Dutra, estão tirando dinheiro do pedágio pago no Vale do Paraíba, no trecho paulista, para botar lá na Rio Santos, no trecho fluminense. Então, essas distorções, né, fazem a gente pensar que, na hora H, a gente tem que ver que voto tem CEP, sotaque e certidão de nascimento, porque se a região não tiver gente gritando lá na Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional, não vai ser uma mãe falei da vida, aí, ou falei, ou não falei, ou falei demais, que vão fazer alguma coisa pela gente, né?
É fundamental, né, que a gente, eu até diria, é mais uma brincadeira, mas de uma certa forma a gente brinca falando a verdade. Papai Elcio falou, papai Fernando falou, vote em pessoas, em candidatos da nossa região, né? Não tem sentido votar nesses paraquedistas. É algo que eu confesso a você, viu, Elcio, que eu não consigo. Eu entendo, né? Mas seria bacana, né, se a pessoa tivesse essa consciência de votar em candidatos aqui da própria região.
Nós já falamos sobre isso aqui, mas acho que vale a pena insistir, porque é interessante, né? Acho que vale a pena pensar na hora H em escolher um candidato da região. Dá para adotar na prática um voto distrital que não existe no Brasil, mas que faz falta, que é uma representação direta do eleitor com o eleito, né? Olha, pode ser de que partido for, de que tendência for, nós vamos ter, pelo que se desenha, a gente vai ter vários candidatos interessantes, candidatos e candidatas, né? Interessantes, de que tendência política for, conservador, liberal, de direita, esquerda, corintiano, como todos nós, né? Que de repente arrancamos aquele empate heróico lá contra o Boca. No mínimo, Fernando, é gente que a gente conhece, né? Não vai precisar mandar o cara lá para a Ucrânia para descobrir que o cara é um mala sem alça, despreparado para o exercício de um cargo público, né? E também a gente vai parar de esperar 2 anos com o hospital pronto e fechado. Não vale a pena, né?
Nenhum detalhe.
Eu acho que esse exercício direto é mais fácil. Existem candidatos de várias tendências. Ah, eu quero votar num cara que seja liberal. Tem isso na lista. Garanto que na sua cidade... seja de São José, Taubaté, Jacareí, Guará, tem um nome específico que se encaixa no seu voto. É uma questão de escolha e ganha isso todos nós.
Você já citou aqui, hoje você falou, é gente que a gente conhece, mas é gente que a gente pode, na rua, cobrar algum posicionamento, alguma ação, não só para a cidade, mas principalmente para a região do Vale do Paraíba. Elcio Costa, na nossa idade, se proteja do frio, está muito frio, não saia de casa, sem blusa e sem gorrinho. Mamãe falou isso para você quando criança, viu, Elcio?
Olha, acho que a minha mãe, quase todas as mães do mundo falam assim, ah, olha, vai, olha, tá, leva agasalho que vai esfriar. E olha, esfriou mesmo, viu? Peguei uma friaca ontem de manhã, Deus me livre.
É, ontem foi terrível, né? Aquele vento cortante e a sensação térmica de 1 grau aqui em São José dos Campos. Ô Elcio, grande abraço, uma ótima quinta-feira, se proteja do frio e na quinta-feira tem mais. Elcio Costa aqui na CBN.
Obrigado, Fernando, um abraço, Marcelo.
Abraço.
Quinta-feira a gente volta.
Grande abraço. Obrigado ao Elcio Costa participando conosco, sempre interessante, né? A forma inteligente com a qual o Elcio Costa faz análise da política na nossa região e também no nosso país. Agora 10h18.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.